Quem foi Jesus? Enquanto Jesus era humano, no sentido mais pleno também era mais do que simplesmente humano, de fato. Ele era o divino Filho de Deus, com tudo o que implica o nome. Realmente, como vimos, ele era o Criador, Deus feito carne. E quando sua vida humana chegou ao fim, ele voltou para a glória divina que compartilhava com o Pai desde a eternidade passada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No Novo Testamento, talvez com a exceção da Epístola aos Hebreus, o Evangelho de João é o que apresenta a explicação mais completa sobre a divindade de Jesus Cristo. Conforme já referido, os versículos 1 a 3 e o versículo 14 do primeiro capítulo de João explicam claramente que o Verbo era Deus e que esteve com o Pai até tornar-se o Messias ou Cristo, que significa o ungido. O acadêmico britânico F.F. Bruce diz: o Novo Testamento indica que ele existiu antes de viver na Terra como um personagem histórico. Por isso, somos encorajados a perguntar não somente como foi a sua existência anterior, mas também o que ele fez nessa existência, o passado, o presente e o futuro de Jesus, a obra de Cristo. 1979, páginas 11 e 12. O novo comentário bíblico, revisado, explica sobre a passagem de abertura do Evangelho de João. A existência anterior e divindade de Cristo estão claramente expressas. O Logos, o termo grego traduzido como Verbo aqui, não só estava com Deus no princípio, como também era Deus. Capítulo 1, versículo 1. E foi este Logos que se fez carne e é identificado como Cristo. Página 928. Há várias outras passagens do Evangelho de João que revelam detalhes significantes que nos ajudam a compreender ainda mais. Consideremos um relato posterior no capítulo 1. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Versículos 29 e 30, comparar com versículo 15. João Batista nasceu antes de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 35, 36 e 57 a 60. E começou o seu ministério antes de Jesus começar o seu. Apesar disso, João ainda disse que ele já era primeiro do que eu. Por quê? Foi precisamente porque Jesus foi o Verbo existente antes do seu nascimento humano. João, capítulo 1, versículo 14. Sua existência antes de Abraão. Ao lidar com as acusações dos fariseus em João 8, Jesus disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, ao lado do Pai no céu, e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Versículo 14. Mais tarde, o apóstolo Paulo comentou sobre a falta de compreensão deles. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. Atos, capítulo 13, versículo 27. Hoje em dia, tal como no primeiro século, somente algumas pessoas compreendem verdadeiramente quem foi Jesus, de onde veio, o que está fazendo e o que fará. Mais tarde, em João 8, os judeus se reuniram ao redor de Jesus e lhe perguntaram: quem te fazes tu ser? Versículo 53. Eles simplesmente não tinham ideia da verdadeira identidade do único com quem eles estavam falando. E assim também é hoje em dia. Poucas pessoas realmente entendem as verdadeiras origens de Jesus Cristo. Ele pacientemente explicou: Abraão, vosso pai, exultou por me ver, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Versículo 56. Mas como isso foi possível? O patriarca Abraão viveu por volta de 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Por isso, aqueles que o ouviam desafiaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Versículo 57. Diante desta pergunta, Jesus deu uma resposta surpreendente: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu o sou. Versículo 58. Por um momento, façamos uma pausa para meditar no que Jesus disse. Ele estava declarando que sua existência precedia a de Abraão. Além disso, a frase "eu sou" era um título bem conhecido da divindade para os judeus. Isso remonta ao primeiro encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. um encontro decisivo com Moisés. Moisés estava preocupado sobre como os israelitas receberiam a ele e a comissão que Deus lhe deu. Então perguntou a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direis? Que lhes direi? Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Observe a resposta do Criador. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Observe também o versículo seguinte: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Versículo 15. Como é comum ao longo das traduções em língua portuguesa do Antigo Testamento, a palavra Senhor aqui, com letras maiúsculas, é substituída pelas consoantes hebraicas Yahvé, comumente conhecida como tetragrama, o Y, o H, o W, H, que significa quatro letras. Hoje, ninguém sabe ao certo como pronunciar esse nome, mas a pronúncia mais comum agora é Yahvé, embora a tradução anterior comum e errada era Jeová. O nome YHWH é similar em significado a Eu Sou. Em hebraico, EHYH ou Eiveia. Ambas implicam eternidade, existência auto-inerente. Comparar João, capítulo 5, versículo 26. Ninguém criou Deus. Devemos entender que ele tem muitos nomes nas Escrituras, cada qual nos diz algo sobre sua natureza divina e caráter maravilhoso. Diante deste cenário, portanto, quando Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 58, que ele precedeu Abraão e referiu a si mesmo com existência contínua, usando o termo Eu Sou, assim, não deixando realmente nenhuma dúvida quanto ao que ele queria dizer exatamente. Os judeus sabiam muito bem o que ele quis dizer. Foi por isso que eles imediatamente tentaram apedrejá-lo até a morte. Versículo 59. Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus de Israel. Quem era o Deus do Antigo Testamento? O fato é que Jesus Cristo é o Eu Sou da Bíblia. Ele foi a pedra que guiava e estava com os filhos de Israel no deserto quando saíram do Egito. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Paulo escreveu: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 4. Além disso, o Eu Sou do Antigo Testamento é descrito como cheio de beneficência e verdade. Êxodo 34, versículo 6. Da mesma forma, o Novo Testamento nos diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. É importante notar que há lugares no Antigo Testamento onde YHWH claramente se refere a Deus Pai. Por exemplo, no Salmo 110, versículo 1, visto anteriormente, o rei Davi declarou: Disse o Senhor, o YHWH, ao meu Senhor. O YHWH aqui é o Pai, falando com o Senhor de Davi, aquele que se tornou Jesus Cristo. Muitas vezes, porém, o nome YHWH se refere àquele que se tornou Cristo, e às vezes refere-se tanto ao Pai e Cristo juntos, assim como o nome Deus muitas vezes faz. Considere-se que, com exceção de Jesus, nenhum ser humano jamais viu o Pai. João, capítulo 1, versículo 18, capítulo 5, versículo 37, capítulo 6, versículo 46, 1 João, capítulo 4, versículo 12. No entanto, Abraão, Jacó, Moisés e outros viram a Deus. Gênesis, capítulo 18, capítulo 32, versículo 30, Êxodo, capítulo 24, versículos 9 a 11, 33, versículo 17 a 23. Assim, o YHWH, o Eu Sou, o Verbo que mais tarde tornou-se Jesus Cristo, era aquele a quem eles viram. Era ele que lidava diretamente com os seres humanos, como Deus nos tempos do Antigo Testamento. Cristo morreu pelos nossos pecados e se tornou mediador definitivo entre Deus e o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Um papel que ele já tinha cumprido parcialmente como o Verbo pré-existente antes do seu nascimento humano. Assim, o Verbo era de fato o Deus do Antigo Testamento. E ainda, o Pai também cumpriu esse papel em seu sentido estrito e real. Assim, Jesus lidou com a humanidade em nome do Pai, como seu porta-voz. Comparar João, capítulo 8, versículo 28, capítulo 12, versículos 49 e 50. Ademais, em muitas passagens do Antigo Testamento, pode ser difícil separar esses dois grandes personagens, enquanto que o Novo Testamento é geralmente claro a esse respeito. Naturalmente, desde que Jesus veio para revelar o Pai, Mateus capítulo 11, versículo 27, a conclusão lógica é que o Pai não era geralmente conhecido por aqueles que viviam nos tempos do Antigo Testamento, à exceção de algum dos patriarcas e profetas hebreus. O rei Davi, por exemplo, era um dos que compreendiam. Como antes citado parcialmente, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, afirma, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nesta passagem de abertura do livro de Hebreus, a implicação clara é que o Pai é a força motriz por trás de todo o Antigo Testamento. No contexto, o versículo 2 interpreta o versículo 1. Embora Deus, o Pai, seja o principal motor por trás da Bíblia hebraica, foi através de Jesus Cristo que ele criou todo o universo. Além disso, o princípio imprescindível da Bíblia em interpretar a Bíblia nos ajuda a entender a intenção de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, à luz de outras escrituras. Uma vez que Deus fez o mundo através de Cristo e criou todas as coisas por ele, Efésios, capítulo 3, versículo 9, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, João, capítulo 1, versículo 3, ele lidou com o homem através da mediação do Verbo pré-existente, Cristo. Jesus, tanto Deus quanto homem. Jesus Cristo, hoje em dia, é o mediador entre Deus Pai e o homem. Mas para poder executar perfeitamente esta função crucial, ele teve que ter sido tanto Deus e homem. Ele foi verdadeiramente um homem na verdadeira acepção da palavra, ou não haveria salvação de nossos pecados. O apóstolo Paulo chamou Jesus Cristo homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, assim como o apóstolo Pedro. Atos, capítulo 2, versículo 22. Paulo nos diz, em um versículo anteriormente referido, noutra versão, que devemos ter a mesma atitude humilde e prestativa de Cristo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, de morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. A humanidade de Jesus foi total e completa no sentido em que ele viveu uma vida física como ser humano que terminou na morte. Ele sentia fome e comia, cansava-se e repousava, caminhava e falava como qualquer outro ser humano. Na sua aparência física, nada havia que o diferenciasse de outro judeu do seu tempo. Isaías capítulo 53, versículo 2. A diferença fundamental estava no domínio espiritual. Jesus recebia continuamente o poder espiritual necessário da parte do Pai. Comparar João capítulo 5, versículo 30, capítulo 14, versículo 10. Na verdade, ele possuía o Espírito de Deus desde a concepção, pois fora gerado no ventre de Maria por intermédio do Espírito Santo. Ainda que tivesse sido tentado como qualquer um de nós, Jesus nunca transgrediu a lei de Deus. Ele nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Uma das heresias mais insidiosas na história de 2000 anos do cristianismo é a de que Jesus Cristo não era verdadeiramente um homem, que ele não foi realmente tentado pelo pecado. O apóstolo João condenou de forma enérgica esse tipo de ensinamento. 1 João capítulo 4, versículo 3, 2 João capítulo 7. Essa heresia começou no primeiro século e ainda persiste hoje, continuando a desviar as pessoas da verdade de Deus. Temos de reconhecer que se Jesus não tivesse realmente pecado, temos de reconhecer que se Jesus não tivesse sido realmente humano, então seu sacrifício pelos nossos pecados teria sido em vão e sem efeito. O Filho do Homem e o Filho de Deus. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado o Filho do Homem mais de 80 vezes. Era a expressão que ele mais vulgarmente usava, que se referia a ele mesmo. Cristo referiu-se repetidas vezes a si mesmo como Filho do Homem em relação ao seu sofrimento e morte sacrificial pelos pecados da humanidade. Mateus, capítulo 17, versículo 22, capítulo 26, versículo 45, Marcos, capítulo 9, versículo 31, Marcos 14, versículo 41. Não obstante, de origem divina, ele ponderadamente identificou-se com a nossa situação humana, de aflições e sofrimentos. O profeta Isaías o descreveu em profecia como o mais indigno entre os homens, homem de dores. Isaías 53, versículo 3. Sendo empático com nossas fragilidades e dificuldades, Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 29 e 30. Ele também disse ser o Filho do Homem quando se referiu à sua função como futuro governante da humanidade no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 28. Ele até mesmo usou esse nome quando se declarou como o Senhor do Sábado, explicando com misericórdia e compaixão como o sétimo dia, o sábado, deve ser observado. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Mateus capítulo 12, versículo 8. Lucas capítulo 6, versículo 5. Então, quando veio para a região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16, versículo 13. Eles responderam, contando várias crenças comuns, mas errôneas sobre a identidade de Jesus. Simão Pedro respondeu dizendo: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Versículo 16. Jesus percebeu que o próprio Pai tinha revelado essa verdade maravilhosa a Pedro. Versículo 17. E todos os seus apóstolos vieram a reconhecer essa mesma verdade e que é reiterada em outras partes do Novo Testamento. Mateus capítulo 14, versículo 33, João capítulo 20, versículo 31, Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Na verdade, quando Jesus era humano, no sentido mais pleno, também era mais do que simplesmente humano. De fato, ele era o divino Filho de Deus, com tudo o que implica o nome. Realmente, como vimos, ele era o Criador Deus feito carne. Quando sua vida humana chegou ao fim, ele voltou para a glória divina que compartilhava com o Pai desde a eternidade passada. Para saber muito mais sobre quem era Jesus e os eventos de sua vida, morte e ressurreição, não deixe de baixar ou solicitar o nosso livro gratuito, Jesus Cristo, a Verdadeira História.